Boa tarde, meu querido irmão. Mais uma oportunidade feliz de encontrar-me com você através da palavra. É nosso momento de reflexão. Procure, irmão, ao menos por um minuto, olhar uma coisa bela, um poente colorido derramando ouro no céu, alguma flor orvalhada, alguma nuvem no céu, esponja branca no azul, um vento que acaricia seu rosto num dia quente, um raio de sol filtrado, luminoso diagonal entre os galhos do arvoredo. Depois, deixe que a beleza entre em você, docemente, como a chuva entra na terra para fazer-se seiva e flor, para tornar-se fruto e vida. Se as coisas belas do mundo penetrarem em você pelos olhos que a contemplam, pela mente que as medita, pelo coração que as ama, então você, pouco a pouco, irá ficando também todo florido por dentro. E verá, meu caro irmão, que de beleza em beleza irá crescendo e florindo, também frutificando. Muitas pessoas virão ao jardim de sua vida para colher suas flores, flores de amor e bondade. Mais numerosas, porém, hão de ser os que virão para colher em você os frutos do seu amor.
Ao ver o céu, a lua e as estrelas, eu penso que criaste o mundo por amor. Pergunto quem sou eu pra Deus me amar assim. Meu Deus, como é grande, imenso é teu amor.
Cristo sintetizou toda a sua doutrina de salvação naquela frase mortal: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o caminho da felicidade, da paz, da justiça, da harmonia, da realização. Quem se afasta do mandamento do amor, termina frustrado, infeliz. Longe do amai-vos uns aos outros, a humanidade envereda por caminhos falsos. Despeneia no abismo da discórdia e da incerteza, caminhando sobre ruínas e escombros. O ódio envenena e mata. Só a bondade plenifica, só o amor tem gosto e duração de eternidade. Muitos de nossos irmãos, machucados pela vida, carregam pesada coroa de espinhos na cabeça, no coração. Caridade é arrancar ao menos algum espinho dessa coroa de nossos irmãos mais sofridos. Mesmo que você não seja muito rico e prendado, mesmo que você não tenha cursos universitários, mesmo que você lute muito para vencer a vida, se você tiver a sabedoria da bondade, você é sábio, inteligente, lucidíssimo e, acima de tudo, muito amado por Deus, predileto de Maria Santíssima, construtor do reino, candidato à recompensa eterna na casa do Pai. Quem narra o episódio que vou contar é o evangelista Marcos. Jesus ensinava na sinagoga em dia de sábado. Perplexos, maravilhados, numerosos ouvintes começaram a interrogar-se. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Existem muitos tipos de sabedoria. Até já inventaram computadores, satélites no espaço, que às vezes parecem mais sábios, rápidos e eficientes que o cérebro humano. Quando alguém fala bonito, faz uma ótima conferência, cursos universitários, viajou muito, o povo comenta. Fulano é um sábio, tem cultura. Aquela professora é brilhante, sabe das coisas. Nosso candidato político é hábil, lúcido, vai arrumar muitos votos. Basicamente, existem dois tipos marcantes de sabedoria, a do mundo e a do evangelho. A sociedade de consumo, por exemplo, tem seu tipo de sabedoria. A arte de fazer dinheiro, de conseguir melhor emprego, de ficar mais rico sem trabalhar, de obter posição social e prestígio sem fazer força, levando vantagem em tudo. Numa dimensão de eternidade, a mais profunda sabedoria é a do Evangelho, do compromisso com o reino, com os irmãos, a sabedoria da bondade, a sabedoria das bem-aventuranças, a sabedoria do amor. Quais foram as duas pessoas mais inteligentes, mais sábias e redentoras que passaram por este mundo? Cristo e Maria. A vida de ambos foi uma esteira de bondade total, de doação sem limites. O alimento de ambos foi este: buscar a vontade de Deus, viver a vontade do Pai, anunciar o Evangelho da salvação, libertar os fracos, doentes e oprimidos. O ódio não é inteligente. A inveja, a intriga, o ciúme, as agressões, o despeito, a vingança, a prepotência, a injustiça, a rebeldia, a desunião, o orgulho e o desamor não são inteligentes. Passam ao largo da felicidade. Desconhecem o ABC da verdadeira sabedoria humana e cristã. Mundo em guerra, injusto, violento, agressivo, conflituando e hostil, não é inteligente. O mundo tolo, rasteiro, quilômetros longe da verdadeira sabedoria com raiz do Evangelho. Definitivamente, a felicidade e a realização passam pelos caminhos da bondade, pela trilha estreita, mas ensolarada, do amai-vos uns aos outros. Lá na Palestina, os discípulos suplicaram: Mestre, ensina-nos a rezar. Peçamos a Maria hoje e sempre. Maria, Mãe da Sabedoria, ensinai-nos a sabedoria da humildade, da misericórdia, do perdão, da bondade, da libertação. A sabedoria do alto, a sabedoria do amor.
Sempre olha ao meu lado, contemplo a tua presença. Em tudo está o amor. Se olho os lírios do campo, contemplo tua beleza. Se olho o sol que nasce, contemplo tua grandeza. Se olho as crianças sozinhas,
No capítulo 8 de Lucas, versículos 16 a 18, nós percebemos a necessidade que o cristão tem de iluminar, conforme nos ensina Cristo. Nenhuma luz pode ser colocada sob uma vasilha. Não se coloca uma lanterna acesa na gaveta fechada. A luz existe para servir. Infelizmente, há muita vida que não ilumina nada, nem ninguém. Penso especialmente nos cristãos avulsos, cumpridores de seus deveres, frequentadores da missa dominical, normalmente lá atrás, rezando por suas próprias intenções. Não frequentam nenhuma reunião, não se interessam por nada, vivem interessados apenas em suas próprias coisas, solitários em vez de solidários. Ouvem de um grave desastre e exclamam comovidos, coitados, mas não vão além disso. Rezam eu e Jesus, eu na frente, mas não movem uma palha em favor de um vizinho em situação difícil, nem se incomodam com a situação da igreja, das crianças abandonadas, dos drogados. O cristão avulso, como nós chamamos, aproveita-se de sua religião, mas ninguém o aproveita. Essa gente é peso morto, um lastro incômodo na vida da comunidade. Não pertencem a paróquia alguma, ora vão aqui, ora ali, vão por simpatia por este ou aquele vigário. São católicos por, no máximo, uma hora por semana. Não participam de nenhuma associação ou de qualquer obra social. Vivem sua religião individualista e chegam ao céu. Será? Com as mãos limpas, mas vazias. Quando o céu nos é apresentado como uma festa de muitos componentes, como se acostumarão quando em vida jamais viveram em comunhão? Há mais uma coisa no Evangelho de hoje. Jesus nos diz que nada pode nem deve ficar escondido, que tudo deve ser revelado. Realmente, nossa vida deve ser transparente. Os outros devem enxergar Deus através de cada um de nós. Nossa fé deve ser visível em nossas obras. Assim, somos luzes, não escondidas, mas colocadas no alto, no candeeiro, para que todos vejam a luz do Senhor. Maria, Mãe de Jesus, é também nossa mãe. Ela é a mãe do mundo inteiro. Quando o anjo lhe anunciou a boa nova de que ela se tornaria a mãe do Cristo, ela aceitou como serva do Senhor. Por isso mesmo, ela aceitou também ser nossa mãe e mãe de toda a humanidade. Maria, como mãe, é uma esperança para a humanidade. Ela nos deu Jesus. Tornando-se alegremente mãe do Cristo, ela trouxe em si a salvação e a reconciliação da humanidade. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho, depositou-o no seio da Virgem Maria. A fim de manifestar o amor de seu Pai pelo mundo, Jesus tornou-se tão pequeno, tão indefeso, que precisou de uma mãe que tomasse conta dele. e também ao pé da cruz. Maria tornou-se nossa mãe. Perto da morte, Jesus disse que dava sua mãe a São João e São João à sua mãe. Foi então que todos nos tornamos seus filhos. Se Jesus soube escutar sua mãe, a Virgem Maria, também nós devemos saber escutá-la. Ao pé da cruz, encontramos Maria participando da paixão de Cristo. Sem cessar, ela vem trazer à nossa vida e à vida do mundo a alegria, a paz, a reconciliação. Ela nos conduz a Deus. Nas mãos de Deus, não passo de humilde instrumento. O Senhor Jesus e Maria, sua mãe, deram glória em plenitude a Deus Pai. Como eles, em toda humildade, também eu quero dar glória em plenitude a Deus Pai. Maria foi sempre e será sempre a mãe de Jesus. Um dia disse Jesus: quem é minha mãe? Minha mãe é toda pessoa que faz a vontade de Deus. Cumprindo a vontade de Deus, abandonando-nos a ela, dizendo-lhe que tudo se faça segundo a tua palavra. Maria foi acumulada de graças. Quando o anjo veio até ela para anunciar-lhe que ela seria a mãe de Jesus, ela respondeu simplesmente: eu sou a serva do Senhor. Quando Jesus entrou assim em sua vida, Maria dirigiu-se a toda pressa à casa de sua prima Isabel, para lá fazer o trabalho de uma serva. Ao chegar à casa de Isabel, algo estranho aconteceu. Ninguém sabia que Jesus vinha. Ninguém sabia que Jesus, o Filho de Deus, se encontrava no seio de Maria. Mas a criancinha, que estava ainda no seio de Isabel, estremeceu de alegria a este primeiro contato com o Cristo, como na presença do próprio Deus.
Meu amigo, viva intensamente as mensagens de amor e otimismo que você acabou de ouvir. Irmã Yolanda estará de volta amanhã, neste mesmo horário, com alegria e esperança.